Mais uma temporada do Leadercast, agora é a 12. Mais um elenco de primeira linha com histórias da vida real, de vitórias, fracassos, medos e coragem. Tudo aquilo que a gente encontra no dia a dia, com aquela pegada que você só encontra no Leadercast. Hoje, eu apresento o elenco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
A temporada 12 do Leadercast saiu com 12 episódios. O esquema você já conhece. Uma conversa livre, sem pauta, sem censura, que procura revelar o que pensa um ser humano enquanto procura causar impacto nas pessoas que o cercam. Convido gente que pode não ser celebridade, mas tem experiência de vida e com suas perspectivas nos desafia a rever nossos pontos de vista sobre como atuar neste mundo. Nas conversas eu busco obter a verdade e não propaganda. Por isso eu não quero só fodões no programa, mas gente que faz a diferença no seu quintal. A ideia é conduzir a conversa como se eu estivesse escrevendo uma história. Não dá para contar tudo, mas dá para revelar o que for necessário para que a história se desenvolva. E como eu nunca tenho uma pauta, as surpresas acontecem. Para mim e para meu convidado. São histórias que revelam humanidade, luta, vitória, alegria, sofrimento, fracassos e algumas vezes até um toque de transcendência. Meu combustível são as coisas nas quais eu acredito. Meu conhecimento, meu desconforto, meu instinto e uma profunda empatia com o ouvinte. No Leadercast, eu sou você. Veja só quem está na temporada 12. No programa 156 temos Karina Oliane e Carlos Moreira. Aproveitando que o Everest está sendo discutido na sociedade por conta de um congestionamento próximo ao topo, recupera um papo sensacional que eu bati com dois montanhistas queridos em 2014. Talvez ajude você a compreender o que faz um louco ir até lá.
No montanhismo, a gente não tem competidores, mas eu encontrei o pior competidor que eu poderia ter.
Você mesmo?
Eu mesma. Uhum. Porque eu era muito competitiva, eu fui bicampeã brasileira de wakeboard, bati recorde de apneia, ganhei campeonatos de snowboard, mas teve uma hora que eu falei assim, caramba, o porquê que eu fiz montanha e parei nesse esporte? Porque eu ficava assim, 2 anos num esporte, eu já buscava o outro, ganhava alguma coisa, buscava o outro. E em montanha é uma coisa que eu quero fazer pra vida, assim, porque é aquela coisa, é você descobrindo seus próprios limites, você não tá contra a montanha, contra alguém, você tá, na verdade, só testando você mesmo, né, que é uma coisa espetacular. Sim.
No programa 157 temos Marcel Van Hatten, jovem deputado federal pelo Partido Novo, cuja atuação tem chamado a atenção pela garra na defesa das ideias liberais. Olha, esse rapaz vai longe, viu?
Qualquer partido pequeno lá consegue obstruir a votação durante horas a fio com uma série de requerimentos que eu conheci do kit obstrução. Entro com um requerimento lá, mandam para mesa, eu quero um requerimento de adiamento de discussão por 2 sessões.
Sim.
E aí você discute durante 1 hora aquele requerimento, que é só uma forma de atrasar, de protelar para não votar, para ficar falando de 1000 outras coisas, usa um microfone que é anti-regimental. Está no regimento, você não pode fugir do tema de debate. Está debatendo adiamento de discussão por 2 sessões, vai falar desse assunto. Não, começa a falar da morte da bezerra, de um monte de outras coisas, só para ganhar tempo. Aí você finalmente votou, esse requerimento de adiamento derrotou ele, ou seja, votou a maior parte da Câmara quer trabalhar, vota contra para poder seguir. Aí você acha que vai votar o projeto? Não. Acabou de ser rejeitado de 2 sessões, adiamento por 2 sessões. Agora vamos votar o requerimento de adiamento por 3 sessões.
E começa.
Aí começa todo o debate de novo. Terminou todo o debate depois de 1 hora. Agora vem o requerimento de adiamento por 4 sessões.
Uhum.
Então tem uma série de não é infinito, mas tem uma série de artimanhas que os partidos podem usar. Partidos pequenos têm esse direito de obstruir as votações. Então isso tem que mudar. E infelizmente ainda não há uma mobilização forte o suficiente para mudar isso.
No programa 158 temos Georgios Frangoulis, empreendedor e fundador da Oakberry Açaí Bowls, que está reposicionando o popular açaí como alimento nutritivo e expandindo a franquia para fora do Brasil.
A minha margem de, né, o custo de produto, o CMV, ele automaticamente ia ficar mais confortável aqui no Brasil, porque ele não ia ter
variação.
Custo de importação, ele não ia ter custo de transporte. O transporte é de Minas Gerais para São Paulo, não é de, né, de Minas Gerais para Los Angeles. Então, a gente acabou tendo esse conforto que é um colchão, sabendo que tudo pode mudar no Brasil de um dia para o outro. Mas como a gente modulou o negócio para os Estados Unidos e acabou espelhando ele para o Brasil, a gente tinha essa folga, vai, digamos assim, de saber que teríamos uma margem confortável mesmo se o mercado bagunçasse. Mas, como bagunçou, a gente pegou a crise assim,
imagino,
o pior, né?
Isso eu quero te
pré-impeachment, impeachment da Dilma, Temer, Joesley Day e tudo.
No programa 159 temos Paulo Ganimi, jovem deputado federal pelo Partido Novo, engenheiro e economista, que atuou em empresas multinacionais no Brasil e exterior e decidiu impactar na sociedade como político.
Você vê um monte de gente ali, quando você vê o cara e conhece a história do cara, não é político. Alguns são consultores da Câmara, que são técnicos, são pessoas boas, né? Então, a máquina ali está hoje aparelhada, né, de maneira geral, como eu estou falando, não estou dizendo que não existam falhas, mas com pessoas com vontade de fazer as coisas certas. Então isso também nos dá tranquilidade de apoiar nesse sentido, né? O Novo, por exemplo, não é um partido da base do governo. A gente vota contra o governo quando precisa votar, a gente critica quando precisa criticar. Agora, se está fazendo a coisa certa, por que a gente não vai apoiar?
Sim.
Né? E você falou muito bem a questão das palavras, né? O próprio Zema, governador lá de Minas, no início, ele também, pô, primeira vez como político,
apanhou,
falou algumas coisas que não deveriam falar. Agora, quando você olha o trabalho que ele está fazendo, é muito bom, é muito técnico e tudo mais. Então, a gente dá muito valor para o que aparece na mídia, né? Até porque a mídia tem esse papel, né? Eles precisam de clique, precisam de leitura, né? Então, eles vão destacar aquilo que gera polêmica.
No programa 160 temos Parker Tracy, um norte-americano do setor automotivo financeiro, graduado pelas universidades Duke e Harvard, que decide empreender no Brasil.
A única coisa que me assusta, começando, assim, tudo foi muito assustador, mas, cara, você fica entendendo tudo melhor e criando uma infraestrutura para resolver as coisas. Mas a parte pior é lei trabalhista.
Lei trabalhista.
Ah, por muito. Porque, tipo, um golpe que eu sempre senti nos Estados Unidos, lei trabalhista não existe. Literalmente não existe. Então, pode demitir alguém, sai amanhã, não deve nada. Paga um dólar para a pessoa, país, só recebe um dólar e daí pagar os impostos dele. O que é muito... O golpe do governo é... Então, lei trabalhista, eu vou falar, talvez, não mexendo bem com os detalhes, mas também vou pagar um real. E daí você, o funcionário, vai esperar 75 centavos.
Sim.
Mas daí eu preciso pagar 75 centavos em cima, mas o funcionário só sente que, não, eu paguei 25% de imposto. Mas não, você pagou 65%, porque o que saiu para você, sim, e quanto você recebeu, sim, não faz a diferença se eu paguei para o governo ou você... Sim. Mesma coisa saiu quando você recebeu.
No programa 161 temos Murilo Gann, criador, inovador, pensador, provocador. Uma figura emblemática no trato da criatividade, que faz sua segunda participação no Leadercast.
Algumas décadas atrás, na época dos nossos pais e avós e tal, até a gente quando era muito criança, era possível viver sem estar criando novas imagens, só repetindo imagens já imaginadas.
Sim.
Portanto, sem criatividade, resolvendo os problemas sem imaginação, só com memorização, recuperação de imagens já imaginadas por outros. E seguia-se, até que, de algumas décadas para cá, mas quem usava a imaginação se destacava. Era possível sobreviver há décadas atrás só recuperando imagens, sim, aquela vidinha piloto automático, aquela vidinha ali do ratinho lá, o hamster vai vindo, mas quem usava a imaginação se destacava.
Sim.
Né? Era mais explícito ver o uso da imaginação nas artes.
Sim.
Porque as artes acabam virando público, mas no mundo corporativo também estava lá aquele cara se destacando porque usava a imaginação para dar uma solução para um problema. E o mundo acelerou essa loucura, né? Esse negócio de o mundo mudou, esse discurso que fala-se muito, né? O mundo mudou, o mundo sempre esteve mudando, né, bicho? Sim. Assim, tava mudando lá quando o painho, quando o vovô tava velho, tava mudando. Mas, realmente agora, o bagulho entrou na aceleração e pra mim a evidência que o mundo tá louco é quando você vê economista concordando com o astrólogo.
Vamos ouvir o comentário de um ouvinte?
Fala, Luciano. E aí, equipe do Café Brasil, boa tarde. Luciano, meu nome é André, eu tenho 28 anos, moro em Ibirité, Minas Gerais, e sou líder de primeira viagem. Eu só quero compartilhar com vocês, cara, que é o seguinte, mesmo eu sendo aí, amante de podcast, sendo assinante do Café Brasil Premium, e estando aí sempre buscando, né, conhecimentos aí nessa parte de gestão de pessoas, cara, hoje eu tive um dia daqueles, e hoje me veio um insight, né, mesmo me preparando, tendo aí os ensinamentos que vocês passam pra gente, a gente faz cada cagada, aí me veio na cabeça, pô, se eu que tô me preparando, dão as cabeçadas dessa, imagina quem não tem acesso a isso, hein? Né, rapaz, não é mole não. Valeu, um abraço, vida longa ao nosso cafezinho, tchau, tchau.
André, fique frio, cara, você não é o único com esse tipo de angústia não, viu? Não existe escola teórica que lhe prepare para as surpresas do dia a dia. O grande lance é exercer o seu poder de escolha, de dedicar seu tempo de vida para se preparar por sua conta, do jeito que você está fazendo. Ouvindo o Leadercast, por exemplo. No dia que a experiência chegar, talvez você tenha ouvido as histórias de quem enfrentou um desafio parecido, e isso enriquecerá sua capacidade de tomar decisões. Não basta ter acesso, meu caro, é preciso querer ter acesso.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o André receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta e evitando assim a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então? Lala, você que é um sujeito experiente, o que é que diz para quem não sabe nada sobre a hora do amor?
Ah, meu, eu falo para começar colocando um Prudence.
No programa 162 temos Aldo Pini, ex-diretor de planejamento da Agência África, que assumiu o posto de Chief Strategy Officer da Bullet, uma das mais tradicionais e criativas agências de propaganda do Brasil. Um papo muito legal sobre comunicação e liderança.
Eu não estava nem ali e realmente hoje eu faço essa reflexão, né, do como teria sido minha carreira
se tivesse
esperando uma vaga para ser redator e se talvez eu tivesse sido um redator bom, se tivesse sido um redator que tivesse tido um trabalho brilhante, premiado, reconhecido, se eu conseguiria seguir a carreira que eu segui como estrategista, como criativo. Tenho minhas dúvidas.
Sim.
Porque eu gosto muito da parte estratégica, eu gosto muito da parte do comportamento humano, né? E daí, na hora que o cara virou pra mim e falou planejamento, eu falei...
O que é isso?
O que faz, né? Como se alimentam os planejadores, sim, né? Sim. E aí eu fui entender um pouquinho do que era o riscado. Ele me deu um monte, e a gente tinha isso na época, né? Lá no passado tinha minha apostila, tinha coisas de metodologia. E ele me dava tudo que era referência do que ele tinha trabalhado em Philip Morris. Isso aqui é estratégia e tal. Então eu tive um benefício que, ao contrário da maioria dos planejadores, eu aprendi os fundamentos de estratégia, pelo menos no primeiro contato, com a estratégia da empresa.
Sim.
E não com a estratégia do cliente ou da agência mesmo, a metodologia da agência.
Sim.
Isso eu vim ter depois.
Programa 163, temos Amanda Sindman, profissional de comunicação, jornalista e mulher trans. Muito longe do estereótipo que a sociedade aprendeu a usar.
Tive um amigo, quando eu contei pra ele, ele falou, tá, então a partir de hoje, em vez de te chamar de retardado, eu vou te chamar de vagabunda. Uhum. E continua, sabe?
Tirando sarro.
Tirando sarro, sabe? Tá. Então, eles, os teus amigos de verdade não estão nem aí.
Sim.
Eles querem estar contigo por outros motivos.
Sim.
Claro que nem tudo é positivo. Eu tive um caso, um outro conhecido meu, conhecia 10 anos, sabe? Nós estávamos numa festa juntos, ele chegou pra mim, olhou e disse, ó, eu respeito as decisões, mas eu não quero que tu dê em cima de mim. Do nada, assim, eu nem tinha conversado com ele.
Uhum.
Eu, tá, mas eu não te dei em cima, não dei em cima de ti. Acho bom, fica longe. E nisso a gente tava no carro, voltando pra casa, que a gente tinha conseguido carona. Eu olhei pra ele, vou falar o quê?
Uhum.
Só que ele tava com uma cara agressiva pra mim. Eu, tá.
Tu... Ele falou, você não é meu tipo.
É, não. Não, eu olhei pra ele. Tu para de falar essas coisas pra mim,
uhum.
Porque se tu não parar, eu vou pôr a mão na tua coxa.
No programa 164 temos Arthur Mota. Professor, cara, que fez a transição de carreira e usa podcasts em sala de aula.
Uma das matérias que eu dou, eu trabalho muito a competência, porque eu conheço, uma das matérias que eu dou é isso que eu ia comentar. Eu, a cada semestre, mudo 20% do conteúdo. Para garantir que eu trago coisa nova.
Nova, sim.
Só que, putz, mesmo assim, significa que 20% do conteúdo, mais ou menos, está ficando obsoleto a cada semestre. Então, significa que daqui a, né, meia dúzia de anos, esse conteúdo todo já mudou. Uhum. Né? Então, eu preciso me preocupar, e aí vem essa questão do digital, eu preciso me preocupar muito em desenvolver as competências com os alunos. Né? Como você age? Como você se atualiza? Como você se preocupa, de repente, em buscar novos conhecimentos? Como você cria esse repertório? Né? O que você tem de diferencial e como você trabalha isso? Então, eu me preocupo muito com isso. Né? Nessa disciplina, por exemplo, esse semestre a gente está discutindo gestão de crise, função depois de Brumadinho, né? Depois de Lava Jatos e etc. A gente está discutindo isso, a gente está discutindo a questão da diversidade, que é um assunto super em pauta, a gente está discutindo economia compartilhada, então é uma disciplina que eu tenho liberdade de trazer os assuntos que muitas vezes não são vistos na academia.
No programa 165 temos Ícaro de Carvalho, um dos mais influentes profissionais de comunicação, especializado na internet e mídias sociais e um baita construtor de negócios.
Eu acho a escola um grande desperdício de tempo. Uhum. E não porque ela não saiba fazer o que ela faz, mas justamente porque ela sabe fazer muito bem o que ela faz. A escola, ela exige um ciclo de aprendizado. Pensa bem, teu filho entra na escola com 4 anos, ele vai até os 17. Você conseguiria deixar essa criança livre até os 12 anos, seguramente, e fazer um modelo intensivo, sem tanta perda de tempo, sem tanto entrada e saída, sem tanto recreio, sem tanto isso, sem tanto aquilo. Quando ele já está maduro em prepará-lo, tranquilamente, em um ano ou dois, uhum, para o processo do vestibular. Então, existem melhorias a serem feitas. Eu não sei se a melhoria é o governo decidindo tirar dinheiro de um lado para pôr no outro, porque para mim o governo não deveria nem pôr dinheiro em nenhuma dessas áreas. Né? Então, quando o Bolsonaro fala, faz muito barulho, mas eu acho que faz muito barulho porque é ele falando qualquer coisa, como você disse.
No programa 166 temos Juliana Yabei Alab. Ele é imigrante africano, que chega ao Brasil para estudar, quebra a cara e hoje abre oportunidades de futuro para pessoas de classes mais baixas. E ela é a esposa brasileira, que faz com que tudo funcione.
O conhecimento que você dá para alguém não vai tirar de você o conhecimento que você tem. Você continua tendo aquilo.
Sim.
É diferente você talvez ajudar com dinheiro, talvez o dinheiro você falta para você.
Sim.
Mas o conhecimento não, você continua com aquilo que você está entregando para outra pessoa.
Sim.
Eu acho muito...
É mágico, porque o que ela falou agora, aconteceu outros, que algumas pessoas começaram a dar aula com a gente. Abi, eu quero saber como dar aula. Aí eu gravava vídeo de cada livro e mando para eles, eles assistem, dão aula. E hoje em dia a gente já tem mais ou menos 4 ou 5 professores que começaram com a gente.
É.
E estão dando aula nas escolas normais de inglês. Então, todo mundo está ganhando. Right? Ah, mas eu não falo muito bem. Foi assim que começou. Abi, mas meu inglês é ruim. Calma. O que você já sabe, passa para o outro.
Uhum.
É que acontece que a gente sabia, mas não podia contar, é que quando você vai na sala de aula, você quer dar aula para alguém, você estuda antes de ir.
Uhum.
E quando você estuda antes de ir, você cresce. Entendeu?
No programa 167 temos João Kepler, especialista em empreendedorismo, startups, marketing e vendas, premiado como melhor investidor anjo do Brasil pelo Startup Awards.
Ele apontou aí uns 5 itens, né, tecnicamente falando, e que me surpreendeu muito, porque ele foi muito pontual em cima do meu PowerPoint tosco e mais o software que eu fiz a demonstração, ele foi muito pontual. Então eu disse a estrutura que eu tinha, ele falou, você tem gorduras estruturais. Ou seja, você tem 2 pessoas para café, uma atendente de telefone, você tem prédios, capital tangível, né? Isso, capital tangível e intangível, para mim naquela época era bicho, assim, eu não sabia qual era essa diferença. Sim. Eu não entendi que o capital intelectual era mais importante do que o não intelectual. Hoje eu sei, mas Sim. naquela época eu não sabia. Então, para mim era escritório com fachada, com uniforme de funcionária, sabe?
Puta, custo fixo.
Custo fixo gigantesco. E ele viu isso e ele disse, você tem isso. Eu digo, mas Manu, tem que ter? Não, tem que ter. Tanto é que ele me levou para ver outras empresas de tickets na cidade. Depois, ele me levou para ver, olha aqui. Era um escritório, um colaborativo naquela época, já tinha co-work. Sim. Ou seja, como é que esse cara trabalha um monte de empresa aqui? Assim, então, assim.
Que é uma paulada, né? Que é para nós que fomos educados. Meu, protege teu negócio, não deixa ninguém ver. O cara vem e fala, meu, abre essa merda, cara. É. Deixa todo mundo ver, quanto mais gente puder se aproximar.
Colaborar, né? Hoje é colaborativo, naquela época não é. Então eu peguei um cara que me ajudou, né? Ele falou isso, ele falou que meu custo de aquisição de cliente é alto, porque ele viu quanto eu faturava e quanto eu tinha de imagem e quanto eu precisava gastar de marketing ou de esforço de vendas para ter um cliente. Então, esse é o CAC, custo de aquisição de cliente. Sim. Se você está me ouvindo e não souber o que é CAC, procure saber, porque realmente é um KPI fundamental.
E a Nakata, que fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos, e também mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. Olha, também tem dicas técnicas para o seu mecânico. Se você se cadastrar, presta atenção, se você se cadastrar no blog.nakata.com.br com um comentário dizendo que chegou lá pelo Café Brasil, concorrerá todo mês a um curso na Udemy, que é um ambiente virtual para ensino e aprendizado, que conecta alunos de qualquer lugar aos melhores instrutores ao redor do mundo. Eles têm milhares de cursos e o ganhador poderá escolher um curso até o valor de R$250. Sabe quem ganhou esse mês aqui? O ouvinte Wanderson Henrique. Wanderson, acesse a Udemy, escolha seu curso e mande um e-mail para nós no contato@lucianopires.com.br. Parabéns, meu caro. E você, meu? Tá esperando o quê? Mostre para a Nakata que você lembrou dela por causa do Café Brasil. Vai ajudar a gente aqui, ó. blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, encerramos aqui mais um Café Brasil. Olha, o Leadercast é distribuído por temporadas, da seguinte maneira. Os assinantes do Café Brasil Premium recebem as temporadas completas, de uma vez só. Assim podem escolher que episódio ouvir primeiro na ordem que quiserem. Os não assinantes recebem os programas sempre às quintas-feiras, um por semana. Uma dica interessante, se você acessar os episódios no portal cafebrasil.com.br, encontrará a transcrição completa das conversas. E se clicar no link para download, poderá baixar essa transcrição em PDF. É uma ferramenta fabulosa para quem está aprendendo português com podcast. E tem gente, meu, que ouve lendo e assim ganha uma capacidade imensa de retenção do conteúdo. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, como sempre, você aí, completando o ciclo. De onde veio este programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Olha, cara, se você gosta do Leadercast, se você gosta do Café Brasil, você não sabe o que está perdendo lá no Prêmio, cara. É o nosso MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com e experimente o Prêmio por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Ah, cara, o que, que eu faço lá? Eu conto histórias, eu provoco, eu levo uma reflexão fora do ambiente do dia a dia para fazer com que melhore a sua capacidade e da sua equipe de julgamento e tomada de decisão. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do jornalista Pedro Bial. A vida não vale nada se você não tem uma boa história para contar.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Aqui estamos em seu coração.